Bom, não vamos eternizar. Eu ia retomar a discussão em que estávamos do fecho do agendamento. Não íamos eternizar, podemos voltar a esta questão. Eu vou-vos dizer qual é a minha preocupação. Não é uma preocupação certamente burocrática ou administrativa, mas é uma questão de lealdade e de correção para com os grupos. Eu creio que, eu entendo que os meus poderes são limitados até a determinada hora. Isso não tem a ver com uma burocracia, tem a ver com dar possibilidade aos grupos e aos deputados de que preparem um debate e que não sejam confrontados até ao último minuto antes da reunião com um tema que é agendado com o beneplácito do Presidente e que pode abrir, não havendo consenso, logo uma guerra na aprovação da agenda. Portanto, eu creio que todos nós temos de ter alguma disciplina quando procuramos carrear coisas para a agenda da sessão. Podemos fixar talvez a hora de almoço de segunda-feira, ou mais tardar. Todos nós temos a ideia do que é que são as nossas segundas-feiras. São dias que nós estamos dedicados a contacto com o eleitorado. Portanto, muitas vezes os deputados são difíceis de os contactar ou os encontrar para preparar um debate. E, portanto, essa é a questão. Com certeza que os grupos, por consenso entre eles, são os grupos que mandam nesta comissão, não é o Presidente, podem sempre, por consenso, alterar a ordem do dia, até no próprio dia, não é isso que está em causa. Eu queria era, quanto ao meu procedimento, ter uma regra que seja conhecida de todos e que seja leal para todos. Sendo certo que o Presidente curva sempre à vontade da maioria. Muito obrigado. É isto. Sr. Deputado Michel Seifert.
Há bocado não quis falar, sei que também que já estamos outra vez na hora da próxima audição, mas queria dizer o seguinte: aqui, ouvi aqui, desde logo do PCP, que, evidente, o Presidente decide, consoante os seus critérios, o que é que agenda para a reunião, e aquilo que nós assinalamos é exatamente isso, e foi o que o Sr. Presidente aqui exprimiu, que entende que, até ao fim de semana, ou até ao meio-dia então, seja esse o critério, de segunda-feira, que as coisas. Eu devo-lhe dizer que preferia que fosse até ao fim de semana. Pelas razões que enunciou da segunda-feira. Aliás, ontem, quando chega o e-mail, eu estou, o Sr. Presidente sabe, porque somos do mesmo círculo eleitoral, mas isso não interessa, numa reunião que acabou já à meia-noite, portanto, no contacto com o eleitorado. E só me apercebi desta inclusão hoje, à vinda para cá, nem vinha a guiar, que eu não guio, vinha ao lado, portanto, estava a consultar o e-mail. E, portanto, eu acho que esse critério que enunciou, como nós reunimos à terça-feira, o critério inicial do fim de semana me parecia bem. Em todo caso, o que o Sr. Presidente fez é exatamente aquilo que esta comissão precisa. Enuncia os seus critérios e está à vontade, e depois está ao dispor de todos os grupos parlamentares se exigir-se a eles. Pior seria se o Presidente decidisse caso a caso: bom, isto até é importante, vai já, isto é menos importante, não vai. Eu julgo que isso seria contrário ao espírito dos trabalhos do Parlamento. E, portanto, em relação a isso, era o que nós queríamos deixar.
Eu vou, portanto, não vamos agora continuar isso, peço que reflitamos. Eu tenho que organizar uma regra para mim próprio e para os serviços, e, portanto, poderemos fixar isso para o vosso conhecimento, não é? Agora, como é evidente, os coordenadores têm sempre possibilidade que, contactando entre eles, de alterar isso. Mas esse é o princípio do consenso, não é? Já agora aproveito para introduzir outra questão, e eu vou ter que sair pouco depois das 5 horas. Portanto, peço à senhora Vice-Presidente, se mantiver, que assumirá a presidência nessa altura, porque tenho que ir fazer um debate à Comissão de Negócios Estrangeiros, pelo meu partido. E isso foi também uma alteração que foi feita por consenso entre os grupos, uma vez que foi feita ontem. E, portanto, é isso que. Mas, enfim, na próxima reunião, assentaremos esse, digamos, esse deadline para mim. Para mim. Portanto, eu só alterarei a ordem do dia até um determinado momento. Ou o fim de semana, ou o meio-dia, ou a hora do almoço de segunda-feira. Depois disso, só por consenso, para não estarmos. Enfim, as questões. Desculpa, Sr. Deputado.
Acabou de dizer que foi feita uma alteração por consenso entre os grupos.
Não, noutra
Ah,
comissão, noutra comissão.
pronto.
Noutra comissão. Noutra comissão. Noutra comissão. Eu vou ter que sair, porque vou participar num debate noutra comissão, cuja ordem do dia foi alterada por consenso entre os grupos. E foi isso que eu disse. E, portanto, foi essa informação que eu dei e que tem a ver com a condução dos trabalhos. Portanto, eu, a partir das 5 horas, um pouco depois disso, terei que ir para outra comissão. Mas, portanto, nós esclarificaremos na próxima sessão qual é a hora, o dia em que eu me considero limitado para alterar a ordem do dia, em homenagem à segurança de todos. À segurança de todos que têm que preparar debates. Ou então aumentamos o risco de conflitos quanto à agenda que eu gostaria de eliminar ou de reduzir ao mínimo. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, talvez seja mais adequado, numa outra ocasião, provavelmente numa reunião de coordenadores, aprofundar esta matéria, mas é só para deixar claro que da parte do PCP não subscrevemos essa metodologia de fixar uma guilhotina a partir da qual não se alteram as ordens do dia. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Eu tomei nota, não vamos...
Eu termino só.
Sim, sim.
Porque continuamos a entender que cabe ao Sr. Presidente trazer à reunião uma proposta de ordem do dia com base naquilo que tem para agendar. E é assim mesmo, trabalho parlamentar. O grupo parlamentar do PCP tem nesta comissão 2 deputados e não se escuda nisso para adiar discussões. E não se escuda na incapacidade de preparar para adiar discussões. Tal como o Bloco de Esquerda tem 2 deputados e não se escuda nisso. Tal como outros partidos que têm menos deputados que o PSD não se escudam nisso. E, portanto, porque se assim fosse, íamos ter que agendar prazos em função da capacidade que cada grupo tem para apurar a sua posição para cada debate político. E nós entendemos que essa é uma exigência do debate político. É óbvio que no quadro da razoabilidade, e julgamos que até aqui tem sido esse o critério, tem sido um critério razoável. Portanto, nós estamos de acordo com uma guilhotina fixa e apelávamos a que o Sr. Presidente pudesse repensar e que talvez pudéssemos aprofundar e que não ficasse isto já assim como uma decisão da Comissão.
Bom, não é uma decisão da Comissão, portanto, não vamos decidir hoje, nem eu vou decidir hoje, ou melhor, eu é que não vou decidir hoje, não é? Esta decisão é minha, porque é um critério meu que eu gostava de, obviamente, consultar convosco. Uma vez que eu estou ao serviço da Comissão. E, portanto, guiar-me é pelos vossos critérios. É uma questão de lealdade e também para não ser eu próprio suspeito de que se agendei ou não agendei, exerci um critério político e não meramente temporal. É essa a questão que tem que ficar claro, porque eu não exercerei nenhum critério político. E que isso seja absolutamente claro. Mas acho que, de facto, os grupos também têm o direito de se precaverem para a preparação de um ou de outro debate. E por isso o instrumento mais seguro é que naquilo que é tardio que haja consenso entre os grupos, não havendo consenso. Mas enfim, não vamos eternizar essa discussão. Da decisão. Bom, a questão está clara, não vou refletir sobre isso e portanto voltaremos a conversar. Bom, dou as boas-vindas aos dirigentes do Fórum para a Liberdade de Educação, ao professor Fernando Adão da Fonseca, à doutora Alexandra Costa Pinheiro e ao doutor Francisco Vieira e Sousa, que nos pediram uma audiência já há algum tempo. Ela, por razões de impedimento de última hora, não pôde fazer-se na data que inicialmente tínhamos marcado. Pode ser feita hoje. E, portanto, somos todos ouvidos relativamente àquilo que nos têm para transmitir. Não é a primeira vez que cá vêm a esta comissão, eu sei bem, como se percebe, aliás, de um objeto do fórum, é a primeira vez que vêm nesta legislatura e, portanto, dou-vos as boas-vindas em meu nome pessoal e também desta comissão na sua atual composição. Vamos seguir uma grelha que temos para as audiências, em que têm 10 minutos para a vossa apresentação inicial, seguir-se-ão a intervenção dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e no final terão 10 minutos para responder, contra-comentar, o que muito bem entender. Eu desde já peço desculpa se durar para além das 5 horas a audiência, é provável que eu tenha que me ausentar porque tenho que ir a uma outra comissão, e desde já vos apresento essa justificação e vos peço desculpa por eventualmente não poder ficar até ao final. Sra. Professora Dona Fonseca tem a palavra. 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu quero começar por agradecer, em meu nome e dos meus colegas do Fórum, para a disponibilidade que têm de nos ouvir. E, dado que o tempo é muito curto, eu passava imediatamente a tocar, digamos, em tipo pincelada, nos aspectos que eu acredito que, estando aqui, vos posso ser mais úteis, porque é o nosso objetivo. O Fórum, que já existe há bastante tempo, tem tido um trabalho de reflexão que, devo dizer, que nem sempre é muito bem entendido, porque nós todos partilhamos este nosso maravilhoso país, com, enfim, alguns problemas, mas que é o nosso país, e sabemos que há uma enorme falta de reflexão sobre os problemas, mas quando alguém quer fazer reflexão, em geral, digamos, as pessoas não acreditam e acham que estão a querer defender alguns interesses ou a ter, ou desejar, digamos, propagandear, digamos, uma determinada visão. Não tem sido esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é claramente desinteressado, num sentido, digamos, particular da expressão, mas interessado em que o nosso país, as pessoas, se abram a refletir um pouco sobre as questões. Nós não nos coibimos a apresentar aquilo que nós acreditamos que é melhor para o ensino em Portugal, mas pomos lá a discussão e, inclusivamente, temos procurado trazer pessoas, quer do próprio país, quer do estrangeiro, com, enfim, visões distintas, mas pessoas que estão dispostas a ouvir e a partilhar e sempre a aprender com os outros, não é? O ponto talvez mais importante é de que hoje aquilo que nós defendemos resulta muito da nossa própria reflexão. Quer dizer, nós hoje, em 2011, quase em 2012, temos algumas ideias um bocadinho diferentes daquelas que tínhamos quando iniciámos, digamos, este serviço para o país em 2002. Porque o contacto com outras experiências, com outras, enfim, sensibilidades, ajudou-nos, digamos, a construir um esqueleto para aquilo que propomos, não é? E com toda a simplicidade e com toda a humildade, eu peço, digamos, que se abram, digamos, a perguntar, mas será que tem alguma coisa a dizer realmente? Será? Quer dizer, nós, digamos, há uma coisa que vos digo, que é aquilo que nós apresentamos é sincero e é bem pensado. Obviamente que poderá haver opiniões divergentes, que nós também somos os primeiros a gostar de ouvir, porque elas próprias nos ajudam a nós próprios também a assentarmos e melhor propormos aquilo que é necessário. Isto é assim em tudo, mas é particularmente importante na educação, porque a educação precisa de consenso social para que possa evoluir, e penso que o maior drama que todos nós sentimos é que a educação tem sido muito um instrumento, não é recente, é uma coisa de décadas, que é instrumento de político e com objetivos muitas vezes que não são verdadeiramente o interesse das crianças, dos jovens e, portanto, dos cidadãos da amanhã. Obviamente que é feito em nome disso, não é? Mas com uma visão particular sobre o que é que deve ser o mundo da amanhã e que os outros não sabem o que é que deve ser, não é? Portanto, a experiência que nós temos tido de outros países tem sido muito útil e nós temos procurado realizar uma série de sessões e nós, dado que os 10 minutos não dão para muito, vamos deixar aqui dois, digamos, textos escritos, um por mim e outro pelo Francisco, que não são muito longos e, portanto, não têm pelo menos o benefício de poder ajudar a curar uma insónia, mas vamos deixar depois aqui, digamos, um texto mais comprido sobre a autonomia das escolas, com a experiência de 4 países, que é mais longo, que nós deixaremos ao secretariado para as pessoas que quiserem assim uma coisa mais pesada e para aqueles que tiverem mais interesse em aprofundar algum tema, não é? Dito isto, eu acho que talvez resumia apenas o seguinte. Nós chegamos à conclusão de que é absolutamente necessário, no mundo do século XXI, que haja uma enorme flexibilidade na prestação deste serviço público. E essa flexibilidade exige uma maior, digamos, descentralização do sistema educativo, e a nossa palavra-chave neste momento é a da autonomia. Mas uma autonomia clara, efetiva, real, não uma delegação de poderes, mas uma efetiva autonomia, e com essa autonomia, obviamente, tem que vir a responsabilização. Aliás, a experiência de todos os países que fizeram este caminho, e nós não acordámos para este tema por mérito pessoal, mas porque tomámos conhecimento de alguns relatórios feitos em outros países. O primeiro deles foi nos Estados Unidos da América, de 83, com o título de A Nation at Risk. Portanto, nós faz-nos falta em Portugal um relatório semelhante, do tipo A Nação em Risco, não é? E foi esse que nos chamou a atenção, e depois fomos seguindo noutros países, e quase em todos os países, sem exceção, o que verificamos é este caminhar para a autonomia, com, obviamente, alguns receios. Muitas pessoas têm tido receios. Tem-se provado que, quando ela é feita de uma forma digamos, real e não fingida, traz benefícios. As únicas experiências de menor benefício do que seria de esperar, e é o caso muito conhecido recente, por exemplo, da Suécia, é de que caminhou com uma autonomia, também uma liberdade curricular total, que depois leva as pessoas a acusarem essa autonomia, a autonomia curricular, mas esquecem que o problema é que essa autonomia não foi acompanhada da responsabilização. Não houve um acompanhamento por parte do Estado sueco às aprendizagens que resultavam dessa autonomia. E isso é um tema hoje, por exemplo, particularmente importante hoje, dia 13, não é? Porque se falou ontem em algo, digamos, de mudança curricular, nós não vamos hoje debruçar-nos sobre isso, não era o momento apropriado, mas efetivamente preocupa-nos tudo o que seja de este tipo de ideias de autonomia, se elas não forem de facto totais e acompanhadas de um controle. Não é? Nós estamos a favor de uma total autonomia, de uma enorme liberdade, mas de um Estado forte, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar. Um Estado forte como nós queremos que, em todas as coisas da vida, enfim, eu peço desculpa falar no legado comum do futebol, nós precisamos de um árbitro forte, alguém que seja efetivamente um regulador, mas um independente também das equipes que jogam. Não é? Portanto, nós, no texto que vamos deixar, falamos mais profundamente em alguns fantasmas, porque as pessoas têm muito medo de alguns fantasmas. Há pessoas que têm medo dos fantasmas, há pessoas que criam fantasmas, lançam os fantasmas, porque, em última análise, têm uma reação contra, digamos, qualquer coisa que possa ser de mudança. Eu, antes de acabar, porque o tema é muito curto, não sei se estou quase a chegar ao limite, mas dava a palavra ao Francisco, e não sei se a Alexandra querem acrescentar alguma coisa.
Boa tarde. Agradecer mais uma vez o facto de podermos estar presentes aqui e em dois minutos frisar apenas um ou dois aspectos que foram referidos pelo Presidente do Fórum. Nós, nos documentos que deixamos, em particular, chamamos a atenção para dois ou três casos que achamos que são paradigmáticos e é por isso que nos focamos sobre eles. Foi aqueles que tivemos a oportunidade de estudar melhor, estamos também a estudar outros, aliás, ainda esta semana enviámos uma newsletter com um outro país, e por isso não me vou deter sobre nenhuma das reformas que são aqui apresentadas, porque poderiam ser várias. Iria apenas sublinhar, e esse era o ponto que queríamos deixar, que se há um tempo a esta parte falar de liberdade de educação e de um sistema de ensino mais assente nas escolas como, e na escolha dos pais e na elaboração de projetos educativos por parte das próprias escolas que possam ser escolhidos pelos pais, se há um tempo, dizia eu, falar disso poderia parecer estranho. Hoje em dia tornou-se banal. De facto, nós não trazemos nada de muito novo, nós trazemos simplesmente um enfoque para uma realidade que está a acontecer em todo o mundo, para sistemas de ensino que estão em mutação, que se estão a adaptar, e de facto não fica bem a Portugal ser constantemente apresentado em relatórios internacionais como o exemplo de um sistema demasiado central, demasiado dirigista, com de menos autonomia das escolas, com um sistema de colocação dos professores centralizado, etc, 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 etc. Para terminar, nós realizámos em 2009 um debate. Foi um debate sobre educação, foi na altura das eleições legislativas, convidámos os partidos a estarem presentes, todos vós que aqui estão estiveram presentes, portanto todos os partidos acederam a esse convite, estiveram presentes e foi possível concluir que de facto todos de uma maneira ou de outra defendem a autonomia da escola. E não faz sentido que num país onde há tantos anos, em tantos programas eleitorais, todos os partidos defendem a autonomia da escola, nós estejamos como estamos em termos de autonomia e sejamos constantemente apresentados como o exemplo ou paradigma do país onde há menos autonomia das escolas. E, portanto, de facto, era um grande holofote sobre esta realidade que nós queríamos lançar, porque sem autonomia da escola, sem projetos educativos a nascer nas próprias escolas, também não poderá haver possibilidade de ter um sistema de ensino diversificado onde os pais possam efetivamente escolher a escola que melhor poderá beneficiar a educação dos seus filhos.
Muito obrigado. Passamos agora à intervenção dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Amadeu Albergaria, depois o Sr. Deputado Michel Seifert, já sinalizaram por querer intervir. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Rita Rato, o Sr. Deputado Ana Drago. Vamos seguir esta ordem. Sr. Deputado Madeira Albergaria tem a palavra. Entretanto, deixaram-nos alguma documentação que os serviços irão distribuir pelos seus deputados, alguns estudos que têm em número suficiente. Um outro ficará depois nos serviços, sob a autonomia da escola, e, portanto, os grupos que quiserem levantar o poderão fazer mais tarde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as pessoas que aqui estão do Fórum para a Liberdade e Educação em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradecer naturalmente todos os contributos que trazem a esta comissão e que têm trazido ao debate sobre matérias de educação no nosso país. A intervenção é muito curta, essencialmente eu gostava de esclarecer duas, três situações que gostava de ouvir a vossa opinião acerca delas. A primeira era que me pudesse aprofundar mais a questão de quando nós começamos a querer refletir, a ver sempre mal entendidos sobre as reflexões que nós queremos ter. E à partida começamos a levantar problemas onde eles não, eventualmente não existem. O que é que caracteriza a sociedade portuguesa para afirmar isso? Porque é que nós temos este receio de discutir livremente as divergências que temos? E até ter esta capacidade de nos deixarmos convencer pela bondade das propostas dos outros. Não é? Nós, em relação ao PSD, penso que isso é público, o PSD é um partido que confia muito nas pessoas e nas suas instituições. E eu acho que isto é a base de qualquer projeto de autonomia, é nós termos a confiança nas pessoas. E naquilo que são as suas instituições, depois devidamente regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado, mas dando uma grande base de autonomia e de confiança naquilo que as pessoas conseguem fazer. E deixava-lhe esta pergunta. Os poderes políticos, os partidos, os governos falam muitas vezes que as escolas têm que ter mais autonomia. A pergunta é se não consideram que as escolas também têm que querer esta autonomia. E se a escola portuguesa quer esta autonomia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Sr. Deputado Miguel Seifer tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria também de cumprimentar os membros do Fórum para a Liberdade e Educação que aqui estão hoje presentes. E dizia-se há pouco que se falar de liberdade de educação há uns anos era visto, enfim, com olhos mais duvidosos, hoje isso já não é assim. Eu estava aqui a consultar o site do Parlamento. Em 1984, o CDS apresentou um projeto que se intitulava Lei do Cheque de Ensino. Aliás, o primeiro subscritor era o professor Adriano Moreira, um projeto que depois voltou a ser apresentado na 4ª Legislatura, este tinha sido pela primeira vez na 3ª, e que ler esse projeto e, sobretudo, ler a exposição de motivos é algo que demonstra o legado histórico que o CDS tem em defesa da liberdade de escolha na educação. Também por isso temos acompanhado o trabalho do Fórum com muita atenção, o trabalho de reflexão que tem vindo a fazer, os documentos que tem vindo a produzir e a evolução do pensamento que tinha sido referida pelo professor Adão da Fonseca nas matérias da liberdade de ensino. E continuamos, nós, CDS, convencidos de que além de ser um bem em si mesmo, que é o bem da liberdade de escolha, dentro de um serviço público, seja ele prestado por entidades estatais, seja prestado por entidades particulares ou cooperativas ou privadas, além desse bem em si mesmo, que é o da liberdade de escolha, as conclusões dos estudos que conhecemos normalmente concluem que dessa liberdade de escolha advém não só uma maior satisfação das famílias, que é algo que nos parece que deve ser um objetivo das políticas públicas, mas também um aumento da qualidade do ensino e do sucesso dos alunos. E isso, de facto, para nós não é surpresa. Surpresa seria o contrário em regimes que promovam uma maior competição. Também nos parece saudável no sistema educativo. O primeiro passo que nós, em todo caso, falando agora mais de 20 anos depois da primeira apresentação dessa lei do cheque de ensino aqui pelo CDS, aquilo que hoje nos ocupará mais e o que eu julgo que deverão ser dados os primeiros passos para uma maior liberdade são dois fundamentais. Um é de facto a implementação e a incrementação de uma maior autonomia nas escolas. A autonomia, desde logo, curricular, que nos parece altamente satisfatória, mas, como se dizia há bocado e bem, essa autonomia deve vir associada a uma responsabilização. E a responsabilização que nós entendemos é, em primeiro lugar, aquela de que possam ser as famílias, com as suas escolhas também, a dar, a patrocinar determinados projetos educativos, determinadas escolas, com maior vontade do que outros. E, portanto, a liberdade de escolha dentro do próprio sistema estatal, em primeiro lugar, e depois alargada a uma forma, seja por via do voucher ou cheque de ensino que propusemos há mais de 20 anos, seja através de contratos simples de associação ou outras formas que se possam encontrar, permitiria que as escolas fossem obrigadas a dar resposta à vontade das famílias. E é isso para nós que deve ser também, não só no sistema de educação, mas também o desígnio primeiro do Estado, proporcionar, e vou terminar, Sr. Presidente, às famílias e aos utentes dos serviços, neste caso às famílias e aos alunos, uma maior satisfação das suas necessidades, das suas vontades e consequentemente, também, um aumento da sua satisfação. Não temos muito tempo a discutir isso, mas, enfim, as minhas palavras, mas, sobretudo, os atos daqueles que me antecederam nesta cadeira, na cadeira do CDS, falam por si mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Galdo Alves, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por agradecer as reflexões que o Fórum para a Liberdade de Educação nos deu. De facto, sublinhava até, enfim, não, diria que não em sentido divergente, mas eu acho que a existência de posições diferentes e de leituras diferentes do que deve ser a concretização dos direitos fundamentais na área da cultura e da educação, enfim, enriquece o debate. E eu acho que, longe de ter havido uma anatomização do debate, ele sempre foi bem-vindo e até acho que enriquece as posições de parte a parte. E no quadro desta reflexão, de facto, há alguns aspectos em que há outros eixos também que devem ser valorizados e protegidos e acautelados através da criação de um sistema educativo e que, portanto, devem complementar a dimensão da liberdade de educação. Mas, sem dúvida, eu diria que, como ponto de partida inicial, entre nós, eu penso que a dimensão da liberdade de educação, do acesso à educação, que não pode ser desligado desta componente, é uma realidade em que os últimos 35 anos têm representado um incremento significativo no acesso à qualidade da educação e que, efetivamente, hoje, num comparativo com o momento anterior, obviamente não devemos ficar presos ao passado e devemos sim procurar exceder os resultados positivos que temos vindo a alcançar, mas neste contexto, evidentemente, hoje há uma capacidade de realização da vontade no quadro da liberdade de educação que não tínhamos antes. Mas, complementarmente, mantêm-se outras preocupações, e estas sim, enfim, merecem-nos alguma reflexão, até pegando um pouco também nos elementos que o deputado Michel Zoifert trouxe ao debate, que tem a ver também com a necessidade de garantir que a escola é também um local de criação de igualdade de oportunidades. E desligar a dimensão da liberdade, a dimensão da criação de igualdade de oportunidades, como se uma não condicionasse a outra, é que nos parece poder ser uma visão que pode desequilibrar a forma como, apesar de tudo, eu penso que o sistema tem vindo a ser construído de forma adequada. Porque, efetivamente, introduzir a dimensão... Há uma dimensão nas opções estruturantes. Por exemplo, falámos particularmente agora a propósito da liberdade e da autonomia curricular, por exemplo. Mas o que é facto é que a autonomia curricular, evidentemente acompanhada de uma dimensão de responsabilização das escolas, tem um limite necessariamente, porque o conjunto dos percursos académicos dos estudantes que iniciam a sua escolarização no básico e secundário, e que continuará até os seus estudos superiores, evidentemente pressupõe em vários momentos também a necessidade de critérios que assegurem, por exemplo, no acesso ao ensino superior, é apenas um dos exemplos, mas que assegurem um grau, não de uniformização, mas um grau de harmonização daquilo que são os conhecimentos que assumimos como fundamentais e que permitam depois, evidentemente, quando tivermos que proceder a uma escolha, porque, enfim, infelizmente os recursos são escassos e o quadro dos estabelecimentos de ensino superior também não permite a absorção de todos, portanto, fazer escolhas baseadas em verdadeiros critérios em que todos possam encontrar-se em condições de igualdade. E, portanto,
atenção ao seu tempo, Sr. Deputado.
Terminavas... Há, desde logo, essa primeira componente. Por outro lado, também, há uma componente em que um outro potencial, não diria limite à opção da liberdade de educação, mas a componente em que aqui a intervenção do Sr. Deputado Michel Zoifert pode desviar a temática, enfim, a abordagem da matéria do cheque ensino, de facto, aí já estamos num outro patamar da discussão também, que já se prende com a gestão dos recursos que o Estado tem para assegurar o funcionamento da escola pública, que é uma obrigação constitucional, e não só é uma obrigação constitucional, como também uma outra componente, também ela bastante relevante, que é assegurar que a escola pública mantém e reveste um caráter laico e reveste um caráter em que há, não uma neutralização, mas pelo menos uma abordagem curricular que assegura esse valor. E, portanto, a autonomia seguramente tem estado nos programas de todos os partidos e tem sido um elemento estruturante da intervenção de muitas das reformas dos últimos anos, mas no sentido de dotar as escolas de maior eficiência e de maior capacidade de se ligar à comunidade local, que também está em primeira linha ao serviço, em relação à qual está em primeira linha ao seu serviço, mas também, obviamente, sem desligar das restantes amarras. Mas, de resto, penso que é um debate que prosseguirá e que nos enriquecerá a todos e agradecemos e deixamos esta nota também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente também começar por cumprimentar o Fórum em nome do Partido Comunista Português, das questões que aqui colocam. Eu creio que sobre as questões da autonomia e as questões da autonomia no abstrato, eu creio que todos somos de acordo com a perspectiva das escolas poderem desenvolver planos pedagógicos tendo em conta este objetivo. No entanto, no que se refere à questão que aqui colocaram mais em concreto da autonomia escolar, da liberdade curricular, do sistema de colocação de professores centralizado não ser um aspecto positivo, da questão do Estado como um árbitro, nós temos divergências quanto a essa concepção, até porque entendemos que o caminho que hoje se atravessa de um profundo ataque à escola pública e da sua desvalorização como forma de formação integral do indivíduo deve ser exatamente a efetivação da lei de base do sistema educativo e do cumprimento da Constituição da República Portuguesa. Entendemos, aliás, que se calhar nunca foi tão urgente como hoje que se cumprisse a Constituição e se cumprisse a lei de base do sistema educativo, que nós entendemos que é colocada em causa. Não é colocada em causa apenas pela política educativa do atual governo, é um caminho que tem vindo a ser feito e que nós entendemos que coloca mesmo em risco a igualdade de oportunidades para todos, tendo em conta as condições económicas e sociais dos estudantes. E, portanto, nós temos vindo e acompanhamos e conhecemos aquelas que são as posições assumidas pelo Fórum, naquela que é a informação que regularmente nos fazem chegar e que temos todo o gosto em receber, mas dizer que em muitos casos nós divergimos profundamente daquelas que são as questões, desde logo porque entendemos que é importante que a nossa Constituição assim o consagra, que é papel do Estado cumprir o direito à educação para todos e é de facto um papel de uma tarefa social do Estado e não apenas como um Estado regulador e árbitro, mas sim um Estado que executa e que garante e que para nós é fundamental para garantir a qualidade, para garantir também as questões no que dizem respeito à igualdade e à equidade e, portanto, entendemos que há certamente no plano pedagógico um caminho que se pode fazer, é que o lei de base do sistema educativo prevê numa âmbito de autonomia, no que diz respeito às matérias estruturantes do sistema público de educação, nós entendemos que é fundamental o cumprimento da Constituição do lei de base do sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Ana Drago. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, eu queria dar as boas-tardes ao Fórum, onde nós até já tivemos a oportunidade de ter um longo debate sobre estas matérias. Se bem me lembro, eu tive que sair do debate, já ele tinha começado há 4 horas, tivemos um longuíssimo debate sobre estas posições e eu devo dizer que eu saí desse debate sem ter obtido resposta para um conjunto de questões que me preocupam. Sobre a questão da autonomia, eu devo dizer que hoje em dia é uma palavra abusada, porque, enfim, não há agente político que não se declare absolutamente favorável à autonomia das escolas e à autonomia dos projetos educativos. E, portanto, provavelmente a autonomia para diferentes agentes políticos e diferentes posições quer também dizer coisas relativamente diferentes. Eu devo dizer que acho que há uma divergência entre nós que é fundamental e começa a parecer que é inultrapassável, que é o entendimento que a educação possa funcionar como um mercado. Ou seja, que ele possa de facto ser regulado pelo Estado como se fosse um árbitro e eu creio que a educação não é um mercado, é um direito. Porque os mercados falham, porque os mercados são regulados pelo preço e nós não aceitaríamos, creio eu, na sociedade portuguesa, que o acesso e que a qualidade da educação fosse regulada pela capacidade financeira das famílias. E depois a questão da liberdade de escolha, creio que é uma forma simpática de falar da liberdade de escolha das escolas, porque há problemas, ou seja, se este mercado da educação, com a liberdade de escolha dos pais e encarregados de educação enquanto consumidores, não for regulada pelo preço, terá que haver um mecanismo de seleção dos estudantes, porque senão, obviamente, todos os estudantes e todos os pais quereriam ir para as escolas que são conhecidas por terem melhores resultados. E isso, enfim, essas escolas não são elásticas e, portanto, teria que haver mecanismos de seleção dessas candidaturas dos pais. E, portanto, o mais provável seria serem as escolas a escolher e não os pais a escolher. E depois há um outro problema ao qual eu não vejo resposta, que é se nós temos uma lógica de competição entre escolas, que é remunerada, seja por dinheiro, por recursos, por autonomia, o que é que acontece às crianças que andam nas escolas más? Se nós desistimos delas, ou seja, se nós entendemos que o mecanismo de regulação e de qualificação do sistema educativo é a competição entre as escolas, então assumimos que umas vão ser muito boas e vão ter mais recursos e outras vão ser más, ou vão ser escolas falhadas. E precisamos de uma resposta, porque a educação não é uma escolha de consumo dos pais, em que os pais podem fazer escolhas de consumo erradas. Elas são um direito das crianças, de toda e qualquer criança, independentemente de onde nasça e da família onde nasça, da região geográfica onde nasça. E, portanto, acho que é muito difícil nós aceitarmos que vão existir escolas más. Eu não estou a dizer que nos dias de hoje não haja
deputada,
escolas más.
Senhora deputada, o seu
más.
Tempo, eu esqueci-me ali do relógio, mas estou a controlar no meu, peço desculpa.
Está a zero, Sr. Presidente. Vamos ter 4 horas de debate.
Não hoje.
E, portanto, a forma de qualificar o sistema educativo não é a competição. Creio eu que não pode ser a competição. Tem que ser outros projetos e outras formas de intervir nas escolas que assegure qualidade educativa e melhoria dos projetos educativos que não estão a dar resultados. O meu entendimento é que a autonomia é exatamente o prémio para as escolas boas, ou seja, as escolas que têm bons resultados, que conseguem trabalhar no seu contexto social, de acordo com as crianças que têm, têm bons resultados, então podem ter mais autonomia. Escolas que têm maus resultados devem perder essa autonomia. A autonomia é exatamente o prémio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa da minha falha do cronómetro. Senhor de professora Donda Fonseca tem, com os seus colegas do fórum, 10 minutos para responder às diferentes questões e observações que foram feitas pelos meus colegas. Muito obrigado.
Eu acho que ter 4 horas era com certeza excessivo, não é? Mas
não, acho que era bom haver uma audição pública e um debate. Este é um tema apaixonante e inesgotável. De acordo também, Sr. Deputado.
Mas vão perdoar a pretensão. Eu acredito que se justificava, porque através dos contributos e das reflexões que ouvi, eu penso que é mais, digamos, uma demonstração de que há muitos partipris, há muitos preconceitos, há uma enorme dificuldade, digamos, de as pessoas, digamos, colocando-se em perspectivas diferentes, perceberem que, de facto, é só uma questão de perspectiva e de que a solução não é tão divergente quanto possa parecer. Pode ser divergente daquilo que as pessoas desejam. E na perspectiva que as pessoas têm sobre a vida e sobre os valores da dignidade humana, é natural que as pessoas tenham soluções diferentes. Mas quando as pessoas saem de fora da sua perspectiva subjetiva e olham para os desejos e as vontades das pessoas, é totalmente diferente. Em particular, a liberdade de escolha é apreciada pelas pessoas onde ela existe. Quer dizer, não é possível nós, digamos, acharmos que é mau para as famílias e para as pessoas concretas ter liberdade de escolha da escola, não é? Dentro de limites, obviamente, não é? E, digamos, sendo essa a vontade coletiva, e depois vir alguém dizer que não, que não é, que é mau, não é? E eu ouvi aqui, assim, uma série de dúvidas que respeito, que só tenho pena e peço desculpa porque não vou conseguir, no tempo que é dado, esclarecer cabalmente. Eu gostava apenas, portanto, de tocar 2 ou 3 pontos, vou olhar com muita atenção, gostava depois de dar a palavra aqui aos meus colegas, e dizer o seguinte, que é, Claramente nós temos um problema em Portugal que é um problema da nossa própria história, da nossa cultura. Nós temos uma cultura centralista, temos uma cultura que temos que onde digamos, temos tendência em aceitar que há quem saiba e que nos diga o que fazer. Quer dizer, portanto, não temos uma cultura de cada um pensar por si e formar a sua própria opinião. Isso levar-nos-ia, digamos, a uma análise histórica que acho que não há tempo neste momento, mas penso que um dos avanços importantes na nossa sociedade e até na sedimentação da nossa democracia é as pessoas habituarem-se a ter a sua opinião e a aceitarem a opinião dos outros. Com isso não quer dizer que eu tenha que achar que a opinião dos outros está errada, não. Eu tenho que dizer que você está errado, mas isso não lhe tira a mesma dignidade como cidadão. Quer dizer, o cidadão que tem aquilo que eu posso considerar, obviamente, como a visão correta, e até posso entender que objetivamente é correta, esse cidadão não é mais digno, como cidadão, de que as pessoas que possam estar erradas. Não é? E eu penso que esse é que é o grande problema. Não é? E isso explica que, muitas vezes, também, as escolas não queiram autonomia, algumas delas, porque estão no quentinho da falta de autonomia. Muitas vezes, digamos, a autonomia é a liberdade. As pessoas não gostam de ter a liberdade por causa da responsabilização que está associada a isso, não é? E, portanto, essa é, com certeza, portanto, é um aspecto importante. Eu devo dizer já agora, só porque é um ponto que também não iria aprofundar, nós nunca falamos no fórum no cheque de ensino. E não falamos pelo seguinte, não é que nós tenhamos uma crítica profunda, mas porque é um instrumento e que tem muitos significados distintos e não nos parece, digamos, que o ênfase deve estar no instrumento, não é? Ele nasce nos Estados Unidos num contexto muito especial em que o cheque tem um valor variável em função do custo concreto da escola, é destinado apenas às famílias sem recursos, em geral em bairros muito pobres, não é? Quer dizer, e não deixa de ser curioso que, digamos, o grande problema à volta da liberdade de ensino nasce porque há, digamos, um determinado Estado que acaba por apelar para o Supremo Tribunal de Justiça porque entende que o exercício dessa liberdade de escolha, na medida em que havia um apoio financeiro às escolas, e muitas dessas escolas eram confessionais, em particular protestantes, puritanas e algumas católicas, e que o Estado estava, digamos, a interferir, não é? E portanto, o problema também nasce aí, mas o que é importante é que nesses bairros, muitas vezes, onde um número elevadíssimo daquelas famílias tem um número elevadíssimo de gente na prisão, ou, digamos, ou criminosos em potência, ou criminosos de história, não é? Que depois, na escolha da escola para os seus filhos, iam escolher aquelas escolas, não é? Portanto, há aqui muita coisa à volta disso, nós nunca tentamos sempre não falar nisso, e em particular porque achamos que o problema da liberdade de escolha se põe em primeiro lugar e em primeira linha entre as escolas do Estado. Nós distinguimos uma coisa que chamamos o sistema público de educação do sistema independente. O sistema público para nós é como os transportes públicos. Não interessa quem é o dono do transporte, interessa-nos é se ele presta um serviço que é aberto a todos, segundo regras bem claras para todos, em quem ninguém tem privilégios. Portanto, desde já devo dizer que no sistema público de educação que nós defendemos, as escolas não podem escolher os alunos. Isso é um ponto fundamental. Não podem escolher. Os pais, as famílias, os jovens podem escolher, as escolas não podem. E aí o Estado, precisamos de um Estado forte, porque neste momento que nós temos vindo a assistir, e todos conhecem, é que as pessoas aproveitam-se neste momento e há digamos, casas, andares, onde vivem 20 a 30 crianças, ou jovens, exatamente para poderem escolher uma determinada escola. Portanto, neste momento o que nós temos é uma segregação que é, digamos, resultado do zonamento a que as escolas são sujeitas. E temos a experiência de outros países, porque não vale a pena nós, digamos, ficarmos no abstrato, como foi dito. No abstrato colocam-se muitas vezes as pessoas que são contra a liberdade de educação, mas não vão ao concreto da realidade, dos sítios onde há realidade, onde há essa escolha, e o que nós vemos é que quando há escolha, desde o momento que as escolas não possam selecionar os alunos, isso é ponto fundamental, há menor segregação. Porque, em particular, digamos, as crianças podem ir para uma outra escola e não ficam presas à escola da zona ou do bairro onde que estava a funcionar, não é? Bom, portanto, não há assim muito tempo para entrar em muitos detalhes. Eu queria apenas desfazer dois fantasmas, que era, digamos, a ideia de que pode haver um fator de mercado. Eu peço à senhora deputada desculpa de entrar diretamente nas suas questões, porque, até porque talvez já nos ter ouvido, embora nos ouviu numa circunstância muito especiais, não foi a mim em particular, mas enfim, mas ouviu o Francisco, e acho que houve ideias que ficaram para esclarecer, não é? Vamos lá ver, digamos, atirar com a palavra do mercado para cima da educação é, digamos, peço desculpa, mas é demagogia, é realmente atirar areia aos olhos das pessoas. Nada disso estamos a falar. E temos que entender bem o que é o mercado. O mercado é o resultado da liberdade de escolha das pessoas. Quando não há liberdade de escolha, como havia na China de Mao Tse-tung, não havia mercado, embora depois houvesse mercado para os vales, digamos, do arroz ou da farinha, não é? Mas, portanto, é o resultado de alguém que deseja algo que outro tem. E é assim que nasce o mercado. Portanto, esta ideia de atirar com o mercado para cima da mesa, eu acho que não é vontade clara de esclarecer as dúvidas. O que nós temos, digamos, é claramente um direito de todos. Mas um direito em liberdade. Não pode deixar de ser exercido em liberdade. Se não for feito em liberdade, como é que é feito? Quer dizer, nós, eu sou deputada um bocadinho nova ainda, pelo menos comparada comigo, não é? E, quer dizer, eu vivi, digamos, e nasci num Estado que não reconhecia a liberdade de educação. Porque tinha receio da liberdade de educação. Portanto, a liberdade de educação é fundamental para criar a liberdade de pensamento. Se não houver liberdade de educação, não há liberdade de pensamento. Portanto, se nós queremos, de facto, uma de verdadeira democracia, nós precisamos de liberdade, em particular no século que estamos a viver. Porque quando nós preparávamos as pessoas para a sociedade industrial, era fácil. Aquilo era produzir as pessoas em série, porque a produção era toda feita em série. Agora, nós hoje não estamos numa sociedade industrial, estamos numa sociedade completamente diferente. E o sistema que nós temos em Portugal, embora a evolução crescente seja muito positiva, e foi aqui referida, é evidente que se progrediu enormemente em 35 anos. E eu acho que deve ser das pessoas que mais sabe disso, porque vive há mais anos neste mundo. Está a ver? E sei que tem sido a diferença enorme. Mas isso não é motivo, como também foi dito, para nós ficarmos satisfeitos. Nós estamos a enganar as crianças portuguesas com o sistema de ensino que temos, que não é suficientemente flexível. E nós precisamos que as escolas tenham autonomia. Ora, uma autonomia, obviamente, acompanhada disto, não tem nada a ver com o mercado. Nem a escolha tem que ser feita em termos de quem paga mais. É evidente que um dos pontos fundamentais que nós defendemos é que, quando houver excesso de procura, primeiro temos que dar prioridade às crianças da vizinhança. Há sempre um aspecto que nós temos que respeitar, obviamente, não é? Aos irmãos, etc. Mas o que é importante é que, se alguém quiser ter uma iniciativa e criar uma escola naquele sítio, porque aquela escola que lá existe não funciona, ela possa ser criada. Eu conheci há cerca de 10 anos, 9 anos exatamente, um grupo de pessoas que na zona da Brandoa queria construir, fazer uma escola, e dizia, e foi ter com o Ministério e disse assim...
Sr. Professor, peço atenção ao seu tempo. Sei que o tema é inesgotável e apaixonante, mas peço atenção ao seu tempo.
Eu não dei a palavra, mas só dou este exemplo e calo-lhe o Sr. Presidente, dá-me licença.
Não, não, não quero que...
Ao meu colega também, que é para ele depois não se ligar comigo também. Mas e dizendo ao Ministério, a única coisa que nós pedimos é que se os alunos vierem para a nossa escola, nós arranjamos financiamento, gente que está disposta a correr o risco de financiar a construção da escola, ou as reparações que devem ser necessárias nessa escola. Os alunos que essa escola não funciona, muitos eram professores dessa escola, se nós formos para os alunos escolher a nossa escola, transferem para lá o dinheiro? Não. Está a ver? Portanto, é isso que nós estamos a defender. Não estamos a defender nada que tenha a ver com o mercado, e eu, mas hoje não tenho tempo, mas qualquer dos seus deputados, alguns, aliás, já tive a oportunidade de dizer que tenho todo o gosto em dedicar o meu tempo, e espero e tenho a certeza que não se maçarão muito em me ouvir e depois pessoalmente tentar esclarecer. E digo isto a todos os seus deputados, com igual respeito pelas ideias que tenham. Estou a crer, digamos, de que eu ganharei com certeza, porque tenho a certeza que talvez às vezes possa não estar a ver alguma coisa muito bem, embora ao fim de tantos anos custa-me a crer de que não dê mais contributo aos seus deputados do que aquilo que me podem dar a mim. Mas, enfim, é uma pretensão de alguém que acredita no que está a dizer, não representa nada, digamos, em termos de vaidade. Sr. Presidente, dá-me licença que eu dê a palavra ao meu colega.
Eu agradeço e apenas tomar 2 minutos da vossa paciência. Como referi, nós aprendemos bastante ao longo destes anos sobre a liberdade de educação, sobretudo, e o que aprendemos é que um aspecto fundamental, e queria deixar muito vincado, é que não faz sentido argumentar contra a liberdade de educação, designadamente, com base no princípio abstrato da igualdade de oportunidades. Eu julgo que todos sabem, mas eu ia frisar isso, porque eu julgo que esse tem que ser o nosso ponto de partida comum. O nosso sistema de ensino é profundamente desigual. Argumentarmos em abstrato contra a liberdade de educação, defendendo a igualdade de oportunidades num sistema de ensino que é dos mais desiguais de toda a Europa, é um contrassenso e que tem que ser ultrapassado. Obviamente, designadamente a liberdade de educação, não vai acabar com as escolas más. Nós acreditamos profundamente que a liberdade de educação cria as condições para que existam menos escolas más e mais escolas boas. E agora o que temos todos de discutir em conjunto é se de facto as propostas que nós aqui trazemos criam essas condições ou não. Se de facto as propostas que nós aqui trazemos vão gerar mais desigualdade ou não. Mas não é desigualdade em abstrato, é mais desigualdade. Porque, e não é demais repetir, nós temos um, se não o, sistema de ensino mais desigual da Europa. E, portanto, argumentar contra quem apresenta propostas com base na igualdade de oportunidades não faz sentido. Uma vez que a igualdade não se mede pelo acesso, mede-se, como bem dizia, referindo à Constituição, pelo sucesso. Nós temos das maiores taxas de insucesso educativo, nós temos das maiores taxas de abandono educativo, nós temos da maior manutenção da desigualdade em termos do que é o acesso ao ensino superior, que aqui também foi referido. Só para terminar, são 10 segundos, por causa da questão da escolha da escola e de quem escolhe. Foi-nos confidenciado, isto é uma confidência, mas... Como sabem, abrir um colégio, no caso, é privado, podia não ser. Quando abrir a nova escola estatal naquela zona, vai acontecer o mesmo. Abriu um colégio privado na zona da Expo. Casas que estavam para vender há anos foram vendidas no instante. Quem tem dinheiro já escolhe a escola. Seja ela do Estado, seja ela privada. Essa é a realidade. Abre uma escola numa zona boa, as casas vendem-se. Isto é estudado, aliás, tem a ver com a procura e com a oferta, isto é estudado em vários países. Os preços da habitação sobem de imediato. As pessoas escolhem porque têm capacidade para comprar a casa no sítio onde a escola é boa. Quando não há liberdade de escolha, quem escolhe é quem tem possibilidade de escolher. Não, por favor, não argumentem contra a liberdade de educação com base nos que não têm capacidades ou que não têm possibilidades sociais. Porque isso, neste país, pelo menos, não é verdade. Esses hoje são os esquecidos e são os que ficam pelo caminho da nossa escolaridade obrigatória.
Muito obrigado pelo tempo que estiveram connosco e pela troca de impressões que proporcionaram com a Comissão. Este é um tema inesgotável. Sei que o Fórum se tem dedicado a ele. Enfim, esta Comissão continuará naturalmente à disposição e agradeço também os documentos que nos trouxeram e que serão distribuídos a todos os deputados da Comissão. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado.